um crédito sobre a SGPS, os senhores também já sabem, gigantesco, por conta, na sua grande maioria, daquilo que nós e que o Sr. Deputado Paulo Muniz sabe e tanto fala aqui. O que quer dizer, e bem, Sr. Deputado, fale o que quiser. E portanto, a Comissão Europeia nunca ia permitir fazer essa separação entre as duas, porque elas estavam, obviamente, ligadas, e a TAP SGPS falindo, a outra ia atrás. Estas relações de grupo, a Comissão Europeia não anda, quer dizer, é o que eu disse há pouco, de forma mais corriqueira, não anda a dormir, quer dizer. E, portanto, o trabalho foi feito, a Comissão Europeia exigiu tratar do grupo. E o grupo cumpriu em matéria de rácios absolutamente desequilibrados, capitais próprios negativos, dívidas já vencidas superior a 300 milhões de euros. A TAP cumpria as condições que a encaixavam num plano de Rescue and Restructuring. Mas, por acaso, esse plano de Rescue and Restructuring é o que permitiu à TAP uma injeção daquela dimensão e fazer face realmente aos problemas reais, concretos, estruturais e antigos da TAP. E por isso acabou por ser bom e não mau os riscos que existiam, que eram riscos reais, de ter que se fazer uma reestruturação, também são uma falsa questão quando nós, só uma falsa questão, atenção, Sr. Deputado Bruno Dias, quando nós comparamos com as empresas que vão ao abrigo de Covid. Porque se for ver o que é que, em matéria então de pessoal, de custos com pessoal e de trabalhadores e de despedimentos e de redução de frota, se for ver o que é que a Air France, KLM e a Lufthansa fizeram, não está longe, em matéria de despedimentos e de redução de frota, daquilo que fez a TAP, e foram pelo apoio Covid. Bom, isto para dizer que a TAP cumpria as condições para o Rescue and Restructuring, não tinha como não ir pelo Rescue and Restructuring, que se fôssemos pelo apoio Covid, a TAP tinha recebido uma parte muito menor daquilo que recebeu, e se tivesse ido pelo apoio Covid, não estava livre na mesma de fazer uma reestruturação, de fazer despedimentos, de reduzir frota, tal como fez todas as outras companhias aéreas, todas, pelo menos lembro-me destas, porque me lembro no plano de reestruturação era feito, e aliás, eu não sei se não cheguei na apresentação pública que fiz a fazer essa comparação, mas eu pelo menos tinha os dados, e não tenho ideia até se não transmiti isso aos grupos parlamentares quando reuni com todos. Qual era a percentagem de aviões que a Lufthansa estava a reduzir, qual era a percentagem de pessoal que a Lufthansa estava a reduzir, e a Lufthansa tinha ido pelo apoio Covid na mesma e, portanto, não se livrou também da reestruturação. A reestruturação era uma necessidade da empresa. Era uma necessidade da empresa, ponto. Era uma necessidade da empresa, ponto. Não é só uma questão de imposição da Comissão Europeia. Nós costumamos aqui dizer várias vezes, e é verdade, a TAP não recebeu um cêntimo do Estado português em 20 e tal anos. Isso explica-me também parte dos problemas. Quer dizer, ninguém quis fazer uma reestruturação ao longo daqueles 20 e tal anos. E isso também tem consequências. Então, a reestruturação que foi feita era uma reestruturação que era necessária na empresa, como se veio a verificar e a comprovar. A dimensão e a forma nós podemos discordar, mas pronto, podemos sempre discordar da necessidade ou não de reestruturar a empresa, que quem sou eu, não quero, na nossa opinião, com ou sem a imposição de Bruxelas, já está, precisava de uma reestruturação.
Vou continuar a fazer uma última pergunta sobre os resultados, antes disso, só por questões de tempo, deixe-me fazer uma pergunta antes. Qual é que foi a sua relação profissional, qual é a avaliação que faz do trabalho de Frederico Pinheiro com o seu gabinete e no seu ministério?
O Dr. Frederico Pinheiro trabalhou comigo cerca de 6 anos, até ao fim. Se eu não tivesse satisfeito com o seu trabalho, ele não tinha trabalhado comigo tantos anos. E por isso é evidente que a avaliação que eu faço do seu trabalho é muito positiva. É inteligente, trabalhador. Daquilo que foi sempre o contacto comigo e que eu vi com os outros, respeitador. E, portanto, é uma avaliação positiva, muito positiva, aliás.
Última pergunta sobre aquilo que apelidou dos sucessos da TAP. também aqui fazer um ponto que me parece importante. Não pode, quando as coisas correm mal, dizer que a culpa é da administração ou dos gestores, ou dizer que o Estado não se intromete na gestão e depois também querer ficar com os louros da gestão. Mas isto é apenas um comentário lateral que me parece relevante. É isso que parece resposta. E em relação a esses tais resultados, eu gostava de lhe perguntar se sabe qual é que seria o resultado líquido em 2022, sem benefícios fiscais e sem cortes salariais. Porque temos 66 milhões de resultados líquidos, não é? Aquilo que tanto se orgulhou. Mas 32 milhões são de benefícios fiscais, 32 milhões de benefícios fiscais e neste ano estimados 90 milhões de cortes salariais. Por isso, estimei, com as contas que são públicas, e por isso, resultado líquido menos 56 milhões, mas olha, até posso lhe dizer que até é conservador, mas daqui a uns meses poderemos fazer as contas exatas, digamos assim. Isso só com esses dois componentes, porque como nós sabemos, tudo aquilo que se reflete diretamente no resultado líquido, para não dizer que eu estou aqui a pôr as injeções de capital, etc. Porque se quisermos somar de tudo o que a TAP já teve, não é? Depois teve primeiro o empréstimo dos 1.200 milhões, que depois passou a ser os 3.200 milhões, sendo que, como sabemos, faltam 700, mas que estão dentro desses 3.200 milhões. Temos 150 milhões em layoff. Temos os 32 milhões em benefícios fiscais, que todos os anos vão acontecer agora. Temos, este dado penso que ainda não tem, 75 milhões em vouchers expirados não utilizados de 2020 a 2022, que entraram assim. As pessoas pagaram, não usaram os vouchers foram expirados, 75 milhões de euros nestes 3 anos. Temos as 2 mil pessoas despedidas, mais ou menos de salto, deve ser outro orgulho, socialista certamente, até tem várias declarações.
Atenção ao tempo, senhor.
Vou terminar, senhor Presidente. Tem várias declarações sobre a estabilidade do emprego, certamente não se deve orgulhar disto. Além disso, as pessoas que ficaram, cortes salariais de 20% todos os anos, dezenas e dezenas de milhões aí. E depois tem, nem vou falar dessas contas dos juros por ano, quanto é que custou dar os 3.200 milhões à TAP. Houve aqui quem fizesse essas contas de 70 e tal milhões por ano, mas não vale a pena entrarmos nestas estimativas. Não vou dizer quais são os valores.
Senhor deputado,
e por isso, perante todos estes apoios, pergunto-lhe porque é que a TAP, ao contrário dos outros países, ainda não devolveu um único euro aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, já terminou de puxar. Faz favor, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos.
Sim, estava-me a distrair agora com os comentários laterais, porque...
Sabe que o posicionamento na mesa de alguns grupos parlamentares é para mim muito desfavorável, porque cruzam... comunicação, estão mais próximo e eu não consigo, às vezes, perceber isso.
Eu sei, Sr. Presidente, peço desculpa. Os comentários não eram para mim, mas era uma espécie de antecipação de resposta, uma espécie de antecipação e desvalorização de uma resposta potencial. Primeiro sobre, para umas coisas, a responsabilidade da gestão, para outras, é do Estado. Sermos claros, se a empresa estivesse a dar 200 milhões de euros de prejuízo, o seu deputado estava-me a chatear, era a mim. E já agora, é provável, está provado que uma empresa pública nunca pode dar lucro. Que, não estou a falar do PSD, Sr. Deputado. O que, aliás, é compreensível este exercício que o seu deputado fez, porque, obviamente, o seu deputado... na minha opinião, peço desculpa, obrigado, e que me permita de fazer este comentário rápido. Quero provar que a TAP privada, pública, não é viável. Agora, sobre os resultados e puxar para nós, quer dizer, eu sou responsável pelo mau e pelo bom, não é? Eu também fui responsável, assumi a responsabilidade do que aconteceu com a indemnização a engenheira Alexandre Reis e demiti-me. Também sou responsável pelo que corre de bem, naquilo que me diz respeito. Nós fizemos uma aposta, quer dizer, uma aposta na TAP, conseguimos um plano de reestruturação, ele está a ser implementado com sucesso, está a dar resultados, quer dizer, eu sou responsável por isso, já agora. A gestão da empresa também, não é? Claro, antes de mim, se calhar, geriram a empresa de forma a que ela desse lucro, e os trabalhadores todos, que são quem faz a TAP voar todos os dias. Por isso é muita gente. Mas eu, obviamente, como tutela setorial, também sou. Para o bem e para o mal. É assim. Agora, é importante Sr. Deputado, literalmente fiz-lhe a pergunta, eu sei que não devo, mas antes que me esquecesse, que era de onde é que vinham os 90 milhões de euros de poupança, e o Sr. Deputado lá disse, foi das contas que fez. E isto é muito importante. Porquê é que eu refiro isto? É muito importante porque nós estamos sempre a ser traduzidos e interpretados por outras pessoas. E quando alguém ouve um Sr. Deputado a fazer uma afirmação, qualquer pessoa lá fora parte do pressuposto que isso está em algum lado. E diz assim, 90 milhões de euros, eu já tinha ouvido alguém falar em 20 e tal, aqui na comissão, agora ouvi falar em 90, 30 e tal, se já tinha ouvido, eu já tinha ouvido, agora é difícil estar a recuperar as mil e tal horas, mas isso eu ouvi, fui acompanhando. E agora o seu deputado diz que nas suas contas são 90 milhões de euros, e eu só estava a dizer, nas suas, e eu quis deixar isso claro, que é para quem nos ouve, saber que são contas do seu deputado Bernardo Blanco, pronto. Não, não, está bem, mas era só para deixar claro, e isto é muito importante, porque quando nós estamos aqui todos a apurar a verdade, como as pessoas estão em casa, não sabem, partem do princípio que se lançou o número é porque esse número é verdade. Pronto. E portanto é para deixar claro que o número dos 90 milhões de euros é uma conta que o seu deputado Bernardo Blanco e provavelmente os seus assessores fizeram. Pronto. Estão no direito de fazer, é só importante é fazer o disclosure disso. Pronto. Eu sei, eu é que estou a aproveitar agora que estou em ON. Para deixar isso claro, porque eu não sei. Agora, o que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que, desde logo os cortes já estavam previstos com o prejuízo de 54 milhões de euros. Isto é, o que estava previsto no plano de reestruturação era um prejuízo de 54 milhões de euros em 2022. Porque ali o Sr. Deputado Paulo Muniz disse uma vez num debate parlamentar que ia ser de 400 milhões de euros de prejuízo.
Não, Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu peço ao Dr. Pedro Nuno Santos também que se dirija. O Sr. Deputado Paulo Muniz terá a oportunidade depois, durante a sua intervenção, de poder replicar, fazer a réplica de réplica, triplicar, portanto, terá a oportunidade nessa altura. Agradecia que o Dr. Pedro Nuno Santos respondesse às questões do Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente.
Para que efeitos?
Para a condução dos trabalhos, eu compreendo, mas torna-se difícil. Eu compreendo a saudade do Sr. Dr. Pedro Nuno Santos a interagir comigo, mas torna-se difícil depois de se ele vai sempre interagindo comigo.
Teremos oportunidade.
Eu terei imensa dificuldade
em. Teremos oportunidade de dar essa oportunidade a esse saudosismo. Daqui a pouco, quando o Sr. Deputado Paulo Muniz interferir. Vamos agora deixar o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos responder.
Eu peço desculpa, mas eu não tenho a ideia de ter violado alguma regra da Comissão por ter dito que um senhor deputado, noutro fórum, disse que ia haver um prejuízo de 400 milhões de euros. E, portanto, queria só deixar isso claro. Parece que disse alguma coisa de errado ou que atropelei alguma regra da Comissão Parlamentar de Inquérito e não atropelei.
Doutor Pedro Nuno Santos, dá-me licença, por favor. Normalmente os efeitos deste tipo de interrupções sucessivas acaba por ser mau para a condução equilibrada dos próprios trabalhos. O que é que eu peço é que me ajudem e me colaborem com esta condução equilibrada e, portanto, dar oportunidade ao Dr. Pedro Nuno Santos de continuar a responder ao Dr. Bernardo Blanco, estando tudo bem e tudo tranquilo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, porque para mim era importante dar nota de que o que estava previsto no plano de reestruturação era um prejuízo de 56 milhões, e que até havia quem achasse que ia ser de 400 milhões. Pronto. Portanto, era um elemento importante da minha resposta. E por isso é que eu disse. E esse prejuízo de 56, 54 milhões de euros, que era o que estava... 54, correto? 54 milhões de... tem 56? Eu tenho 54 milhões de euros de prejuízo. E nestas previsões do plano de reestruturação já estavam os cortes, ok? Os cortes salariais já estavam previstos no resultado. Nós agora estamos a acrescentar os cortes para retirar aos 66, mas os cortes já estavam previstos na conta dos 54. Não são um dado novo. Se há alguma novidade em matéria de cortes, é que eles são menores do que aquilo que estavam inicialmente previstos no plano de reestruturação, porque, entretanto, houve negociação com alguns sindicatos e houve alguma redução desses cortes. E, portanto, quando muito, houve um efeito negativo para o resultado da empresa face ao que estava previsto no plano de reestruturação. Não sei se me estou a fazer entender. Depois, há aqui um conjunto, as saídas. É óbvio, e quer dizer, é óbvio que as saídas de trabalhadores contribuíram para o resultado que a TAP teve. Mas isso, e isso é uma,